revi várias cenas, dei muitos prints em ângulos que eu achava interessante no filme. Peguei muitas fotos do Al Pacino, novo, jovem, não sei o quê, como que ele está hoje, com 80 anos. Então você entende quais são os pontos que marcantes daquele cara com 20 e com 80 anos. É muito rico, né? E o Al Pacino tem duas coisas muito marcantes, que é o nariz dele e o olho, né? É uma zona T ali muito peculiar, muito marcante. Ele tem um olho meio caído, mas não é um olho caído como o do Stallone, entendeu? E ele tem um nariz grande, só que não é um nariz grande como o do Adrien Brody, tá ligado? Que tem um puta nariz. Então você também não é só colocar um narigão e um olho caído, porque senão pode virar uma mistura de Stallone, Al Pacino e Adrien Brody. É difícil acertar. É uma questão de milímetros, de um ângulo diferente, um olho mais pra frente, um olho mais fundo. É penoso, entendeu? Quando a gente quer. É o paradoxo de você, cada vez que você evolui, eu, né? Falando pelo menos na minha situação. Parece que quanto mais eu evoluo, mais eu sofro para fazer e mais eu demoro, entendeu? Teve esse projeto, o projetinho que eu falei há um tempo atrás, que eu fiz com 19 anos, eu fiz tipo umas 350 peças, 320, foi uma coisa assim, em 4 meses, né? Uma coisa bizarra. É claro, peças muito mais simples, nem se compara, né? É outro tipo de trabalho. Mas para você ver, né? Hoje em dia eu não conseguiria fazer isso, nem se fosse muito simples, porque você já começa a entrar num grau de chatice, né? De ser minucioso, detalhista, e isso leva tempo. E muitas vezes é realmente você, tipo, fazer a peça, deixa ela de lado, deixa uns 2, 3 dias sem olhar para ela. Aí você volta, mexe um pouco. Eu percebo também, se você fica muitas e muitas e muitas horas, você acaba entrando numa imersão meio que você já perde o seu olhar. O olhar não tá mais afiado, você não sabe mais se parece ou não parece o Al Pacino. Ou seja, você se perdeu no seu próprio trabalho. Então o lance é, fica longe. E eu ficava longe mesmo, eu colocava ele dentro de um saquinho escuro para não olhar mais a cara da peça. E aí eu abri e falava, bom, vamos lá. Ah, aí de repente, esse queixo tá muito curto. Você bate o olho e sabe que tá errado, entendeu? Então é importante ficar longe. Então é por isso que eu demoro hoje em dia para fazer uma peça. Então é interessante que eu não erre e não pegue um personagem que não vai ter uma boa venda. Resumindo, eu também preciso misturar todo esse prazer, esse processo criativo numa coisa que seja efetiva, né? Não posso me dar o luxo de vender poucas peças. Tem que ser uma coisa que o pessoal curte, né? E as vendas dele foram ótimas. Eu vendi as 60 peças que tinha na pré-venda. Pouquinho mais de uma semana, eu vendi tudo que eu queria. Então, achei que tá ótimo. Explicando aí o processo. O processo é esse, né? Eu vou, faço uma. Agora eu trabalho com uma massa chamada Super Sculpe, que é uma massa que vai para o forno, uma massa cinza, que eu consigo pintar, essa é a primeira peça, e é ela que vai ser a responsável para tirar todas as outras peças, né? Eu faço o molde dela e reproduzo em série.